Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 3, parte avançadíssima do curso. Hoje vamos trabalhar a obra De Repente nas Profundezas do Bosque, uma obra de Amos Oz, que é uma parábola para os nossos dias, uma metáfora para os nossos dias. Quando receberem a gravação, vocês vão receber também a capa da obra para poderem baixar e aprofundar os estudos aqui em torno dela. O tema é bastante simples, é muito singelo esse tema, e ele, na verdade, é uma atualização dos trabalhos de Platão, né? Da alegoria da caverna de Platão. E já foi contada por muitos poetas, músicos, escritores, diletantes, filósofos. Voltaire tem crônicas semelhantes, vários filósofos trabalharam nesses elementos. Tudo se passa numa pequenina aldeia. As pessoas que vivem nessa aldeia não podem sair desta aldeia, elas têm medo. E vocês vão ver como funciona esse medo, elas não conseguem sair dali. Até que duas crianças resolvem ir além da aldeia. Entre outras coisas, movidas pela curiosidade, porque nessa aldeia não há nenhum único bicho, não há nenhum animal. Não, o riozinho que passa lá não tem peixe, não tem pássaros no céu, nenhum animal, nada. E essas crianças um dia, apesar de tudo e contudo, resolvem ir além desta aldeia, entrando no bosque. É disso que trata esse livro do Amos Oz. Só que o nosso trabalho hoje aqui não é um trabalho de reprodução como a gente faz no curso de escritores e outros. Eu vou recontar a partir do trabalho dele. Quando vocês então lerem a obra, vão ter algumas surpresas finais além da aula de hoje, que já tem algumas novidades. Então, sem mais delongas, vamos direto ao texto. Nessa cidadezinha, nessa aldeiazinha onde eles moravam, e essas duas crianças, só uma professora na escola se atrevia a descrever animais. Ora, mas você falar de animais em um lugar onde não tem nenhum bicho mais? O que que acontecia? Diziam que essa professora, ela inventava coisas, ela delirava, era uma diletante, essas coisas, ninguém acreditava muito nela. Um menino acreditou. Vamos ver então, vamos começar o nosso trabalho. A professora Emanuela explicou para a classe como é um urso. Esta é a primeira frase do livro. Como os peixes respiram e os sons que a hiena produz à noite. Olha essa professora falando numa aldeia onde não há bichos. Ela também pendurou na sala gravuras de animais e aves. Quase todos os alunos debocharam dela, porque nunca na vida tinham visto um animal sequer. E muitos deles não acreditavam que existissem no mundo tais criaturas, pelo menos não nas redondezas. Sem contar, disseram, sem contar que a professora não tinha conseguido encontrar na aldeia alguém que topasse ser marido dela. E por isso, disseram, a cabeça dela estava cheia de raposas, pardais, todo tipo de invencionice que as pessoas sozinhas criam devido à solidão. Só o pequeno Nimi, de tanto ouvir o falatório da professora Emanuela, começou a ter sonhos com os animais à noite. A turma ria dele. Quando chegava contando logo de manhã como os seus sapatos marrons, que durante a noite ficaram ao lado de sua cama, se transformaram em dois ouriços. Esse menino, na escola onde que ele frequentava, virava motivo de deboche entre as crianças. Achavam que ele não era muito razoável com as coisas, como, aliás, a professora também não era. Em filosofia clínica, os senhores sabem muito bem o que está acontecendo. Estamos vendo, entre outras coisas, os critérios de realidade. Quer dizer, e o critério de realidade aqui é um critério de base categorial. As pessoas dessa aldeia não acreditam que existem animais. Alguém fala que existe, quando alguém inventa essas coisas, eles precisam ter uma explicação que geralmente vem das bases categoriais. Ah, essa pessoa fala essas coisas porque não casou, então a cabeça dela está cheia de invencionices. E esse menino que segue essa pessoa também é um bobo, etc, etc, etc. Só que para complicar a história, não é que um dia esse menino foge da aldeia? Olha o que ele faz, foge. Até que uma vez ele fugiu da sala de aula e da aldeia e entrou sozinho no bosque. Durante 2 ou 3 dias procuraram no quase todos os aldeões. Eles não entraram no bosque, hein? Entendam bem, até ali era a aldeia. Porque quem entrava no bosque eles achavam que estava perdido. Esse terminou. Por mais de uma semana ou 10 dias procuraram. Depois, apenas seus pais e a irmã continuavam procurando por ele. Passadas 3 semanas, ele voltou magro e imundo, todo arranhado e machucado. Relinchava de tanto entusiasmo e alegria. E desde então, o pequeno Nimi não parou mais de relinchar e tampouco voltou a falar. Não pronunciou nenhuma palavra desde que voltou do bosque. Ou seja, esse garoto ao fazer isso só alimentou todas as desconfianças, todas as ressalvas, todos os elementos em torno do bosque. Aqui nós precisamos ter uma conversinha filosófico-clínica. Nós, todos. Ah, vocês já repararam o que acontece quando entre nós, algumas pessoas ousam sonhar para além dos limites das bases categoriais? Quando um amigo seu diz assim, ó, vendi tudo, todo o patrimônio que eu acumulei a vida inteira e estou montando uma pequena editora musical. Vou produzir música. E ele está feliz e você fica olhando para ele, não precisa pronunciar em voz alta, eu sei o que vocês pensam. O que vocês ficam pensando e sentindo? Ou você tem uma amiga, ela tem 50 anos, 55, acabou de se aposentar, ela era uma profissional liberal, bem-sucedida na área dela, e ela vem apresentar a você agora o namorado que ela tem, que tem 35 anos. Ela tem 55, ele tem 35. Você olha para ela e para ele, o que você pensa? O que você sente? Ou você tem um amigo, uma amiga que descobriu que tem um câncer que é muito grave e ele resolve, pelo tempo que falta a ele, ou que resta a ele, escrever algo que ele sempre quis fazer e nunca pôde. E agora ele vai fazer isso. Enquanto faz uma quimioterapia com chances muito remotas, talvez uma cirurgia, você olha e pensa: o quê? Vejam como as nossas bases categoriais agem com aqueles de nós que querem ou pretendem entrar no bosque. Mas há exceções. Se você disser que vai entrar no bosque para trazer coisas para a aldeia que beneficiam a todos, talvez eles te deem um voto de: ah, então nesse caso talvez possa ir sim, pode entrar no bosque, não é assim? Funciona? A nossa aldeia? Só que aqui fica aparecendo assim, ó, nós e os outros. E quando essa aldeia se refere a cada um de nós, e o bosque é a nossa tentativa de ir além de nós mesmos, de realizarmos as nossas buscas, os nossos sonhos, é muito diferente, vocês acham? Os freios, eles se tornam completamente diferentes, ou eles apenas assumem nomes diferentes em muitos casos? Bem, mas tem um complicador. O Amos Oz, ele começa a tornar essa história, que é tão singela, ele começa a complicar algumas coisas. Querem ver como é que é a aldeia? Enquanto eu falo da aldeia, peguem um espelho para olhar a própria vida. Peguem um espelho para olhar a própria aldeia, com quem você vive. Quem são aqueles com quem você se relaciona. O que ocorre na sua vida? Olhem e comparem com o que ele vai dizer aqui. A aldeia era cinzenta e triste. À volta dela, apenas montes e bosques, nuvens e vento. Não havia outras aldeias nas redondezas. Quase nunca chegavam forasteiros, nem sequer visitantes ocasionais. 30, talvez 40 casas pequenas se espalhavam ao longo do declive, no vale fechado e rodeado por montes íngremes. Somente a oeste havia uma abertura estreita entre as montanhas, e por essa abertura passava o único caminho que levava até esta aldeia, mas não ia adiante, porque não havia nenhum nada adiante. Ali terminava o mundo. Vez por outra aparecia um vendedor ambulante, algum artesão ou simplesmente algum mendigo perdido, mas nenhum peregrino permanecia mais de 2 noites, porque a aldeia era amaldiçoada. Um estranho silêncio parava sempre ali. Nenhuma vaca mugia, nenhum burro zurrava, nenhum pássaro chilreava, nenhum grupo de gansos selvagens cortava o céu vazio, e tão poucos aldeões falavam entre si, só o estritamente necessário. Isso lembra muitas coisas? A que será que o Amos Oz se refere? Por que alguém que vive num mundo desolado como esse teria medo de entrar no bosque? O que poderia haver no bosque tão ameaçador para quem já vive numa aldeia como essa? O que impede alguns dos meus alunos que aprendem terapia por imagem, aprendem os verbos mentais e até tem uma certa fluência nisso, o que os impede de entrar propriamente no bosque? Se quando eles olham no espelho da vida, às vezes enxergam um retrato tão parecido quanto esse que o Amos Oz pinta nessa aldeia. Alguns dizem, minha vida é tão sem graça, professor, não acontece nada, eu não deixo acontecer, eu vivo com medo, eu vivo ansioso, eu vivo assim, eu vivo assado. E o bosque ali do lado. E tem até ferramentas para ir até o bosque. Tem os verbos mentais. E eu pergunto, você não tem um bosque aí pertinho? Tenho, professor. Mas eu tenho medo. Medo do quê? Do quê? Qual medo seria suficiente para restringir uma pessoa que cuja vida ela não vê muita graça a caminhar em direção aos bosques? O que a impediria? Segundo Amos Oz, várias coisas. Por exemplo, medo de ter o pouquinho que você acha que tem. Ah, eu estou nessa aldeia, mas pelo menos aqui eu estou seguro. Lá no bosque é muito lindo, mas lá tem animais como o urso que pode me devorar. Tá vendo? Como sabem que tem essas coisas lá se ninguém foi lá, se ninguém conhece? Esses que dizem que lá é ruim, não conhecem. Como alguém que nunca foi feliz, que nunca amou, pode me dizer que se eu amar, eu vou ser passado para trás, eu vou ser usado como bucha de canhão, eu vou ficar refém dos desejos do outro, onde já se viu, se eu for feliz, eu serei um alienado? O que sabe esse dessas coisas para me dizer sobre isso? Ele leu sobre isso e tirou suas conclusões? E por que as conclusões dele seriam mais válidas que as nossas? Que às vezes já experimentamos um pedaço desse caminho e gostamos. Porque também ouvimos essas vozes, que são nossas às vezes, que são dos outros? Porque elas ainda nos convencem? Já não padecemos o suficiente para ainda dar credibilidade a eles? Mesmo que estivessem certos, por que eles nos privariam da utilidade de verificarmos essas coisas? Já fazia muitos anos, escreveu o Amos Oz, que todos os animais dessa aldeia e das redondezas haviam desaparecido. Vacas, cavalos, carneiros, gansos, gatos, canários, cachorros, aranhas domésticas e lebres. Nem mesmo um pintassilgo vivia lá, nenhum peixe já estava no rio. As cegonhas, os grous, rodeavam os vales em suas jornadas errantes. Até mesmo os insetos e os vermes, até as abelhas, moscas, formigas, minhocas, mosquitos e traças não eram vistos há muitos anos. Os adultos que ainda lembravam em geral preferiam calar-se, negar, fingir que esqueceram. Vovó, como é que foi quando a senhora era tão jovem e se apaixonou pelo vovô? Pode contar para nós? A senhora escreveu num poema que a gente tem no livro da senhora que a senhora amava muito. Como era isso? Ela pode negar, ela pode afastar, ela pode dizer que ela estava iludida, enganada, não sabia o que era a vida. Mas agora sabe, com todo o sofrimento, com todo o padecimento. Como ultrapassar tais freios? São tão sutis, alguns são tão ardilosos, muitos precisam não da gente para conviver com a gente, eles precisam da gente para viver da gente, se alimentam de nós. Como ultrapassá-los? Como ultrapassar essa base categorial tão forte, tão inclemente para tantos? O que fazer a respeito? Vamos ver como prossegue. Então, tinha um homem lá que fazia umas estatuetas, um tal de Almon. E ele lembrava ainda de alguns animais, mas ele não era muito bem quisto ali na aldeia, não. Então, as crianças, essas duas crianças que se interessaram, só tinham acesso ao que eram os animais pelas estatuetas dele e pelos desenhos que a professora Emanuela fazia na aula. Emanuela fazia na lousa, as crianças conheciam o aspecto de um cachorro, do gato, da borboleta, do peixe, do pintinho, do cabrito, do bezerro. A professora Emanuela também ensinou algumas crianças as vozes dos animais. Vozes que os adultos da aldeia com certeza ainda lembravam da infância, antes que as criaturas desaparecessem. Mas as crianças jamais as ouviram em toda a vida. É muito peculiar que o Amos Oz coloca na alma de uma professora a janela que pode iluminar o caminho para o bosque, não é? A professora dizia para as crianças: olha, vejam, epistemologia, aprendizagem. Existe além do nosso mundo essas criaturas, elas têm esses sons, elas se comportam assim e elas estão logo aí. Mas temos problemas aqui. Porque, assim, o fato de você saber que isso existe, para alguns é tão angustiante que eles prefeririam não saber que pode haver algo no bosque como borboletas, flores e pássaros. Eles preferiam, isso os deixa muito angustiados. Gera um contraste tão forte que só acentua a desgraça existencial deles. Olha que interessante como são algumas pessoas. E até lamentam saberem que existe algo como um bosque. Melhor não saber, mas outros se estimulam, querem ir além, querem conhecer o bosque, querem se aventurar. Como é isso para cada um de nós? É melhor saber que existe um bosque. Esse bosque, para alguns, sequer precisa ser real, como real é a mesa onde você está estudando e escrevendo agora. Só a imaginação do bosque, para alguns, já basta, já é suficiente. E não é nem preciso chegar até ele. Saber da existência dele já é o alento que a pessoa precisa. É o que temos estudado até aqui. Maia e Mate quase sabiam, são as duas crianças, de algo que lhes era proibido saber. E ambos tomavam muito cuidado para que ninguém suspeitasse que eles sabiam, ou que quase sabiam. E se algum dia eles se atrevessem a penetrar um pouco na escuridão do bosque para tentar esclarecer até que ponto o segredo era verdadeiro ou se não passava de uma ilusão, um sonho passageiro que mais combinava com um mime, aquele menino. Eles começaram a chamar aquele menino de menino potro porque ele relinchava. O Amos Oz escreve algo muito interessante. Um freio sozinho se torna muito poderoso, e vocês compreendem, sabem disso, pelas vizinhanças. E quais são as vizinhanças desses freios aqui que o Amos Oz nos coloca? Por exemplo, que a escuridão é algo terrível. Eles tinham medo da escuridão. E o bosque é escuro. Então, quando anoitecia, eles ficavam em casa com medo. não com medo de estar em casa, com medo do que habitava o bosque. Havia um demônio no bosque, sabia? Sim, toda a aldeia tinha muito medo desse demônio. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco sobre o demônio do bosque. Então, até isso, e segundo a lenda que habitava essa aldeia, foi esse demônio do bosque que levou todos os animais. Não é? E havia muitas coisas sobre coisas horríveis que ele fazia. Nossa, quem é que ia se atrever a entrar no bosque? Pois é. Eu vou parar aqui o gravador. Só vou ler mais um parágrafo e vou parar para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que estamos vendo até aqui. Então, ele diz assim, ó: escuridão e silêncio arrastavam-se do fundo dos bosques e pairavam, oprimindo as casas fechadas e os jardins abandonados. Blocos de sombra estremeciam nos caminhos da aldeia. Ventos frios das montanhas sopravam ocasionalmente e sussurravam das copas das árvores e dos arbustos. E o rio borbulhava a noite inteira, correndo pelo declive das encostas e espumando bolhas na escuridão. Prosseguindo o nosso trabalho, então, após a contribuição dos colegas, a partir do capítulo 5, ele aprofunda e diz assim, ó, que ele estava contando no capítulo 4 sobre o medo, a escuridão, como eles viam quando anoitecia, né? Eles ficavam muito atemorizados, apreensivos e se fechavam dentro das casas. Aí ele diz, tudo isso porque à noite um grande medo tomava conta de toda a aldeia. Noite após noite, todo o espaço exterior pertencia a Nehri. Nehri, o demônio da montanha. Noite após noite, assim segredavam alguns pais a seus filhos, por trás das venezianas de ferro fechadas, noite após noite, Nehri, o demônio da montanha, desce do seu palácio negro atrás dos montes e dos bosques, visita as casas como um mau espírito e procura sinais de vida. E se por acaso encontra um grilo que seja perdido, um grilo, um único vagalume que veio passar ali o dia, sabe-se lá que distância pelos ventos do inverno, ou até mesmo um besouro ou uma formiga, imediatamente ele estende seu manto escuro, envolve, aprisiona toda criatura viva e, antes de o sol nascer, retorna voando a seu palácio assombrado, para além dos últimos bosques, nas alturas dos montes, eternamente cercados de nuvens. Por que alguém sairia de casa? Me diga. Que coisa! Então, dentro de casa é um horror. Dentro de casa, eles vivem uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida sem expectativa, somatizando, brigando, bebendo, fazendo coisas feias, um xingando o outro. Mas, quando alguém ameaçava qualquer coisa, já é, pois lá fora é muito pior. Então, se acha que aqui está ruim, precisa ver lá fora. Tu devia dar graças a Deus que tu tem um lar. Lá fora tem um demônio da montanha que ceifa qualquer vida. Aqui pelo menos a gente briga, mas a gente tem uma esperança de se acertar, de ser feliz. Que coisa, não? Pois é. Assim, os pais contavam a seus filhos em segredo. Mas depois de contar, os pais tentavam acalmar os filhos e diziam num outro tom de voz que, na verdade, todas essas coisas eram apenas lendas. E apesar disso, nenhuma pessoa entre os habitantes da aldeia jamais saía de casa após anoitecer, pois a escuridão, diziam os pais, está cheia de coisas que decididamente é melhor não encontrar. Mas tinha essa menina, Maia, que era a única filha que a Lília tinha. A Lília, ele dizia que era padeira viúva. E essa Maia era uma menina teimosa, não queria saber de boatos como esse, não podia acreditar em coisas que nunca ninguém tinha visto. Mais de uma vez, Maia falou à mãe com atrevimento, A cada história de escuridão que a mãe contava, a menina dizia que era tagarelice, bobagem. Às vezes ela dizia: toda essa aldeia está meio maluca, sabe, mãe? E você um pouco mais do que todos. Lilia dizia então: talvez seja até bom que você pense assim. Talvez aqui entre nós exista de verdade uma antiga loucura. E você, Maia, é melhor que você simplesmente não saiba nada disso, nada. Pois quem não sabe não pode ser considerado culpado. Ita se contamina. Olha, a menina dizia para a mãe: mas contamina de quê, mamãe? De coisas que não são boas, Maia. De coisas nada boas. E basta. Será que por acaso você viu em algum lugar o meu lenço, aquele marrom, etc.? E desconversava a menina. Como é a tradução de algo assim para os freios de uma base categorial como a nossa? Você diz para alguém, seus próximos: olha, estou pensando em fazer uma velha ideia que eu tenho, que me deixa muito feliz, muito animado. Não sei se isso, em que pode dar, é assim, é assado, tal. E alguns vão te dizer: olha, isso é uma grande asneira, ok? Você não sabe nada do que vai ter lá. E aí você pergunta: ué, mas então deixa eu me informar. E para quê? Quanto mais você vai se informar sobre isso, mais você vai se alienar, até acabar completamente seduzido por uma coisa tão tola quanto esta. Seria uma das traduções disso que ele está colocando aqui na aldeia. Como nós poderíamos diferenciar se nossos sonhos de fato são enganações, auto-enganações, erros que depois nos fará com que nós nos arrependamos? A resposta está em tudo que vocês têm estudado até aqui. Podem olhar as historicidades dos senhores e as próprias estruturações aí de pensamento, e vocês verão que para alguns o sonho, uma vez havido e você o sonhado esse sonho, ele já se bastou, não é preciso nada além disso, não. Se acontecer qualquer coisa além disso, ótimo, mas ele para muitos já tá pago o sonho. Para outros é completamente diferente. O sonho é uma janela para aquilo que você vai de fato concretizar. Ele é um prenúncio, primeiro ato de uma peça. E assim vai. Quer dizer, examinem-se e aí vocês terão as respostas que, claro, nem sempre teremos, né? Aqueles que chegarão uma resposta. Sabe o que que a menina Maia fez? Uma noite ela ficou a noite inteira acordada. Porque disseram para ela que durante a noite, ela, se ficasse prestando atenção, ela poderia ver, às vezes, esse demônio da montanha, outra coisa, mas ela ficou de cobertor, a menina, a noite inteira acordada lá, olhando da janelinha da casa dela para os bosques. E sabe o que que ela viu? Nada. Claro, porque o demônio é muito ardiloso, sabendo que a menina estava olhando, ele cuidou para de não aparecer. Ou acham que toda uma estruturação da aldeia ia cair por terra diante de algo tão óbvio assim? Não. Ela ficou lá. Olha só. E ela viu o menino, aquele o Nime, o potro. Depois vislumbrou claramente o conjunto de árvores negras que se agrupavam para além da arruela que ficava atrás de uma ruína. Mas a menina achou esquisito, porque ela contou um número de árvores. E quando amanheceu tinha 8 árvores, ela tinha contado 9. Aí ela atribuiu isso ao cansaço dela. Eu disse: ah, eu acho que eu estava muito cansada. Então ela. Estão vendo que eu nem sempre estou lendo aqui a obra, estou contando um pouco. É porque eu não quero que ninguém durma na minha aula. Então eu conto uma parte, leio outra parte, sabe? Processo dialético. Vocês não ficam curiosos de saber como tudo isso começou? Gostariam de saber como começou tudo isso? Aqui o Amos Oz nos prega uma peça. Ele é um exímio contador de histórias, mas é no capítulo 6 que ele vai nos dizer como isso começou. Ele nos dá primeiro a base categorial de tudo isso que ocorre. Quantos de vocês já perguntaram a si mesmos: escuta, quando é que começou essa infelicidade que me habita? É comigo que começou? Quando é que começaram esses medos, esses freios, esses impedimentos que ora eu acho que são meus, ora eu coloco sobre a responsabilidade dos outros? Isso começou quando eu nasci? Isso é anterior? E o Amos Oz, ao nos contar isso, ele nos dá uma dica interessante. Olhem o que ele nos diz. Tudo começou muito antes que as crianças da aldeia tivessem nascido, no tempo em que até mesmo seus pais ainda eram crianças. Certa noite, noite de tempestade, desapareceram todos os animais da aldeia: mamíferos, peixes, aves, répteis, larvas, e no dia seguinte de manhã restaram apenas os habitantes e seus filhos. Emanuela, que naquele tempo tinha 10 anos, Emanuela é a professora, tá? Que conta para as crianças a história, que tinha apenas 10 anos, chorou semanas e semanas de saudade de sua gata tigresa, a Tima, que teve 3 filhotes, dois listrados como a mãe e um amarelinho e travesso que gostava de se disfarçar de meia enrolada e de se esconder dentro de uma bota. Naquela noite terrível desapareceram a gata e os filhotes e deixaram para trás a gaveta de sapatos estofada, vazia, debaixo do armário de roupas. No dia seguinte, pela manhã, Emanuela achou na gaveta um pequeno bulbo de lã dos gatos, 2 fios de bigode e um cheiro doce e azedado de filhotes quentinhos, de lambidas e de leite. Viram como tudo começou? Por que só a Emanuela persistiu e continuou desenhando e contando para os outros disso, enquanto a maioria, além de não falar, ainda nega, evita o assunto e tudo? Alguns de nós não se dão conta que parte dos problemas, parte das reservas, parte dos impedimentos não são sequer nossos. Não são nossos, não são às vezes nem dos nossos pais. São anteriores a eles. Migram por cordões atávicos numa sociedade, nos alcançando. E, dependendo das sensibilidades, alguns são mais afetados, outros menos. E para alguns de vocês isso sequer faz sentido. Professor, o que importa é que eu sou angustiado, eu sofro, isso é que me interessa. Já perdeu o contato, o conectivo de onde vêm esses elementos. A diferença para alguns, se soubessem de fato aprofundar esse elemento, seria mais ou menos você se culpar por algo que você sempre achou que fez e descobrir subitamente que você não fez. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Então, tem várias obras que trabalham isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que se culpa muito, porque quando era pequeno, jogando bola, chutou a bola muito forte, tinha 12 anos, o irmãozinho pequeno tinha só 4. A bola bateu no pezinho e quebrou o pezinho do menino. Não teve jeito de consertar. Na época, os médicos não sabiam o que fazer. Colocaram uma botinha de gesso, quando deveriam ter feito uma redução bem feita ali, e o menino ficou, ele manca daquela perninha, não pôde mais jogar bola, não pôde fazer exercícios. E esse irmão de 12 anos cresceu se culpando incrivelmente. Até que um dia, um tio chegou para ele e disse assim: "Por que você se culpa tanto?" E ele, já com 30 anos, com lágrimas nos olhos: "Eu me culpo tanto pelo meu irmão. Olha o que eu fiz com ele. Nunca pôde brincar, nunca pôde correr, nunca pôde jogar bola, nunca pôde nadar. Eu nunca pôde das coisas que ele queria fazer por minha culpa. E eu sabia que na época eu não devia ter chutado aquela bola com aquela força toda. Eu fiz de maldade, machuquei meu irmão." Esse tio então vai até lá dentro e pega uma foto em preto e branco e diz: "Olha aqui, eu não entendo o que você está falando. Segundo essa foto aqui, o teu irmãozinho pisou com o pé nesse buraco aqui, ó. E ele teria caído e se arrebentado inteiro se a tua bola não tivesse deslocado ele para o lado. Ele já tinha o pé quebrado quando ele pisou nesse buraco, ele quebrou o pé. A tua bola só salvou a vida dele. Eu não entendo como você pode se enganar." E ele, ao olhar essa foto, fica, mas e aí vem toda a verdade no coração, na alma dele. E ele se dá conta: meu Deus do céu, eu passei a minha vida me angustiando. Ao mesmo tempo que ele fica aliviado com tudo, feliz, ele fica profundamente triste, magoado, a um só tempo, por ter colocado a vida toda dele num pressuposto que não era concreto, segundo as bases do que ele achava concreto. Quando Amos Oz nos convida, olha aqui, ó, tudo começou muito antes que as crianças da aldeia tivessem nascido, no tempo em que até mesmo seus pais ainda eram crianças. Ele está dizendo: olhem, pessoal, muitas das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos freios, não são sequer dos nossos pais, são anteriores. E alguns, e são poucos, eu sei, porque as nossas bases categoriais de hoje não têm muito interesse que a gente acesse essas coisas, mas alguns que conseguem e identificam esses preceitos podem se libertar imediatamente naquilo que é a catarse aristotélica, né? Feita pela razão, pela lembrança. E outros não. Para outros isso não tem qualquer diferença, mesmo acessando. Entre os habitantes da aldeia, escreveu Amos Oz, existiam alguns velhos que podiam jurar que naquela noite viram, pelas frestas da veneziana, como a sombra do demônio Nerri passava pela aldeia carregando atrás de si, na escuridão, uma longa comitiva de sombras. A essa caravana se juntavam todos os animais de cada pátio, de cada galinheiro, curral, redil, cocheira, canil, pombal e estábulo, multidões de sombras grandes e pequenas, e o bosque os engoliu a todos, até que pela manhã a aldeia tinha se esvaziado. Eis como começou tudo isso. Por que alguém que foi criado assim, que acredita piamente nisso, haveria de querer entrar no bosque? No lindo bosque que durante os dias ensolarados convidavam a pessoa a entrar. Por que alguém faria algo assim? Vai que anoitece e essa pessoa está lá dentro. O que acontece com ela? Vai que você se apaixona, entrega seu coração para alguém e depois você descobre que a pessoa não merecia. Vai que você segue seu sonho e no meio do sonho dá tudo errado e você diz: ah, pelo menos e agora, como é que eu faço? Antes eu tinha uma casa, agora nem isso eu tenho para voltar. É disso que o Amos Oz está falando. Então é melhor ficar dentro da casa. Fecha tudo bem forte, certo? Passa o ferrolho na porta. E se quiser pode olhar pela janela, mas não fica olhando muito. Olha o que acontecia de vez em quando, porque sempre tem numa aldeia os curiosos, não tem? Vai me dizer que vocês não iam de vez em quando querer chegar até perto das árvores assim, só para dar uma olhadinha? Um dia de sol bem forte, você diz: eu vou dar uma, vou só ver. Chegar por qualquer coisa eu saio correndo. Já que não dá para levar um cachorro, leva o teu irmão menor. E diz pra ele: tu fica de olho olhando aí pra mim de um lado, que eu olho do outro. Qualquer coisa a gente corre pra casa. Sim, porque não tinha cachorro, não tinha nada. Olha o que ele conta aqui no capítulo 7. De vez em quando, alguns lenhadores corajosos, além de Danir, o consertador de telhados, e seus ajudantes, chegavam até as cercanias do bosque, mas nenhum deles se atrevia a ultrapassar os limites, a não ser em grupos de três ou quatro, somente nas horas de claridade. O escuro é um inimigo cruel. Se alguma pessoa perguntasse aos pais por que, estes anuviavam o rosto e respondiam: porque a noite é muito perigosa. Acontece que à luz do dia, os lenhadores podiam constatar os galhos quebrados ou capim pisado e se entreolhavam, faziam alguns sinais com a cabeça, mas não trocavam nenhuma palavra. Eles sabiam que depois de escurecer, Nerri, o demônio da montanha, descia das alturas do seu palácio dos montes e vagava pelos bosques que circundavam as aldeias, etc, etc, etc. de todas as crianças da aldeia, nos conta Amos Oz no capítulo 9, muitas páginas depois. Apenas duas, Maia e Mate, sentiam uma atração pelos bosques sombrios. Justamente com tanta advertência, tanto silêncio e tanto temor, elas ficavam fascinadas e a imaginação as seduziu a tentar descobrir o que estava escondido nas profundezas do bosque. Naquela palestra que o Amos Oz fez lá na reitoria da Universidade Federal, ele coloca a curiosidade como um dos elementos de transcendência. Ele diz que a curiosidade é o que pode nos levar além, que é preciso ser curioso. Mas isso é assim para ele. Será que a gente pode universalizar, dizer para todos nós? Não. O critério segundo o qual essas crianças vão além daquele mundo fechado da aldeia, vejam, vocês são filósofos clínicos. Primeiro, epistemologia. A professora, usando de informação dirigida, desenhava no quadro os bichinhos e contava dos sons que eles faziam. Depois tinha aquele homem que fazia aquelas pequenas esculturas. As crianças começaram a ficar curiosas, não é? Depois esses contos, essas narrativas, então a epistemologia despertou a curiosidade e elas começaram a ir além dos limites delas. Como cada um de nós poderia fazer para ir além desses limites? Por exemplo, para alguns, eles poderiam viver os sonhos deles se não vivessem os sonhos sozinhos. Seria um critério. Para outros, você poderia viver seus sonhos, ir, navegar nos verbos mentais se você tivesse uma sólida corda, que em caso de urgência você puxaria essa corda para voltar para onde você estava, para sua velha casa fechada, com trancas e ferrolhos. Aí você diz, ah, agora eu posso sim, até meu sonho, qualquer coisa eu volto. Para outros, eles precisariam, não, professor, deixa aquele meu amigo ir na frente sonhando, eu vou ficar observando e aprendendo com ele. Aí, conforme for, eu vou também, eu fico no caminho. Você precisa ver, por favor, qual é o seu critério para ver isso. Não há mais uma fórmula, isso é filosofia clínica, lembram? Não tem mais como eu dizer para você, para viver o sonho, anotem aí os preceitos e as regras. Isso não existe em filosofia clínica. Em filosofia clínica, vocês é que precisam ver como navegar, como sonhar, com os critérios que vocês aprendem aí durante o curso, respeito à alteridade, respeito à historicidade, respeito à estrutura de pensamento, todos aqueles elementos. A questão, uma delas que me chama a atenção é, o que acontece que mesmo sabendo tudo isso, alguns ainda assim preferem ficar dentro de casa, com seus ferrolhos, com seus medos, com as suas coisas. Vocês já conhecem tantos elementos. Vocês já poderiam, pelo menos, chegar até as primeiras árvores do bosque, caminhar um pouco, ver a luz do dia e tudo mais. Muitas páginas depois e muitas histórias que justificam plena e profundamente esses freios e fazem com que eles pareçam razoáveis, concretos, defensáveis e como eles, aliás, sabe, porque assim, ó, esse freio, as pessoas nessa aldeia, elas precisam se apoiar mutuamente. Isso cria vínculos. Vínculos que, às vezes, se não tiver mais esse medo e elas puderem ir para o bosque, talvez então não existam mais. Por exemplo, às vezes você se afeiçoou com alguém, gosta muito dessa pessoa, mas esse vínculo é, essa pessoa vai me proteger do bosque. Agora, se o bosque está aberto e você pode ir para lá, talvez então esse vínculo com a pessoa não sirva mais para qualquer coisa. Você diz, não, mas eu preciso ter essa pessoa perto de mim. E eu não sei de um outro vínculo como fazer com ela, eu só aprendi a fazer vínculo pelo medo, pela ameaça. Então, para aí, é melhor manter essa história do bosque. É, melhor assim. Pelo menos eu continuo com essa pessoa. É menos ruim, pronto. Tá vendo? É apenas uma das ressalvas que vão surgir para que pessoas se agarrem ainda mais aquilo que no fundo as está matando. Foi assim que essas crianças, diz o Amos Oz no capítulo 13, Mati e Maia, como uma célula clandestina composta de dois membros, começaram a se convencer de que talvez em algum lugar existissem animais. São indícios, viu, que eles têm contos, narrativas. Às vezes esses lenhadores que voltavam contavam coisas. Disseram, nós vimos o rastro que o demônio deixou. E aí um outro dizia, pois é, mas isso não é um rastro bem de um demônio, pode ser um rastro de um pequeno animal, talvez isso, talvez aquilo, pelas folhas e tal. E as crianças, imagina, elas ficavam, será que não tem mesmo? Um dia, uma dessas crianças vê um peixe no rio, um peixe, durante o dia. E é uma festa, isso logo se espalha pela aldeia. Muitos negam, diz que a pessoa viu coisas, que isso não existe. Um pássaro também eles veem. Bom, essa Mati e Maia ficam assim, ficam seriamente desconfiados de que é possível sim que tenha esses animais e tudo. Vejam, eles não desconfiam da estrutura toda do bosque, que a história do demônio é mentira, que alguém inventou isso, ou que houve alguma coisa que está todo mundo escondendo. Não é isso. Elas conseguem ultrapassar por elementos pequenos, observem. Olhem, voltem às suas historicidades e vocês verão coisas curiosas. Por exemplo, às vezes você amava muito uma tia sua, até o dia que você viu essa tia maltratar uma pessoa, um bichinho, ou ela contar uma mentira que foi muito grave, e aí aquilo quebrou dentro de você. Não é? E quebrou muita coisa. Não foi preciso que ela fizesse muitas coisas para que você desconstruísse. Dependendo de por onde você caminha, às vezes coisas muito pequenas movem mundos muito grandes. E essas crianças, até por elementos muito pequenos, pouquíssimos indícios, que elas conseguem ultrapassar elementos que muitos não conseguem nem se mexer. Ele nos conta assim, ó. Vejam as dificuldades, olhem os freios que mesmo você querendo ir além você encontra. Olha que coisa. Mati sentiu muito medo e Maia um pouco menos, mas ambos ficaram seduzidos, como por encanto, pela ideia de se aventurar em busca de sinais de vida. Não foi com o coração leve que Mati e Maia decidiram planejar uma aventura como essa. Não confiavam completamente neles mesmos. Será que o peixinho e também os sons de latido teriam sido apenas fruto da imaginação? Será que, apesar de tudo, só uma folha prateada tinha brilhado por um momento na água antes de afundar e desaparecer? Vejam, as crianças começam a se questionar de tudo. Mesmo indo adiante, elas têm medo, elas têm dúvidas. Não é uma tarefa simples para elas poderem ultrapassar isso. Olhem o quanto esses elementos já estavam atos, não é, adaptados, inscritos na alma dessas crianças. A resposta a essas perguntas todas, o coração dizia a elas, é que elas deveriam começar a procurar no bosque. A resposta amedrontou tanto Mati e Maia que, de tanto medo, durante 2 ou 3 semanas, elas pararam de cochichar a respeito do plano da aventura. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Quando há um sistema fechado assim, nas nossas bases categoriais, 2017, em muitos desses elementos não é esses freios, esses impedimentos, muitos deles não preveem um planejamento, que às vezes apenas por si somente é suficiente para colocar tudo por terra. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está bem no seu casamento, está feliz e você quer muito ter um segundo filho, por exemplo. Sua esposa, seu marido não quer, diz que tem medo, que o mundo está esquisito, que a gente não pode mais prever as coisas e tal. Aí você senta e diz: olha, vamos planejar, prever. Com a sua, com o que você ganha e com o que eu ganho, a gente pode planejar sim. Nós podemos construir mais uma peça aqui na casa. Você não queria que a gente tivesse aqui um deck para ler, para essas coisas? A gente podia aproveitar, já construir o quartinho da criança, não é? Olha, e depois a sua mãe já está bem idosa. Ela poderia vir morar conosco. Ia ser um alento para ela ter um netinho agora. Ela sempre gostou tanto de criança, etc. Começa a planejar em bases verossímeis, etc. e tal, para a pessoa. Subitamente ela diz: ok. Ok, não precisa ser exatamente assim, mas já, com isso que você colocou, eu acho que já dá para sim para a gente pensar seriamente e tudo mais. Não é assim sempre, vocês sabem disso. Mas o planejamento, em muitos casos, esse manifesto em torno do que pode ser plausível num contexto, em muitas ocasiões é o suficiente. Na clínica a gente usa isso com o nome de em direção ao desfecho, não é? Com roteirizar, que muitas vezes é o elemento que vai desconstruir, quer dizer, coloca por terra tudo. O tempo que a pessoa fica nas ressalvas, nos medos, nas angústias, você usa para a mesma energia para isso aí, e às vezes é o que basta para levar a pessoa muito além daquilo que ela poderia ir de outra forma. Com os cuidados de sempre, né, pessoal? Vocês sabem que não é para todos, etc, etc. Bem, então o que que acontece? As crianças vão. Elas resolvem ir. Já haviam escavado, saído do outro lado. E certa manhã, os dois se levantaram muito cedo. E em vez de irem para a aula, tomaram o desvio e saíram da aldeia, subindo diretamente ao bosque. Imaginem. Vocês estão torcendo por essas crianças? Sim? Alguns estão dizendo: eu não, professor. Eu já tentei isso, eu não consegui, não quero que outros consigam. Se for difícil para mim, eu quero que seja difícil para todos. Outro diz: não, professor. Talvez essas crianças consigam isso. Nossa, me emociona, porque daí me dá uma esperança que talvez eu, mesmo tanto tempo depois, também possa conseguir. Outros ficam num misto de raiva, esperança, amor, mágoa, etc. Vocês sabem como é isso, a gente vê isso na clínica muitas e muitas vezes. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então, no capítulo 15, olhem que parte interessante. Eu imagino que o Amos Oz, enquanto escrevia isso, ele revisitou a história dele, revisitou os kibbutz onde ele morou e onde ele mora, lá no deserto de Negev, no sul de Israel. Deve ter pensado muitas coisas sobre isso e deve ter profundamente vivenciado essa história na alma e no coração dele. O quanto ele caminhou por aqui, até onde ele foi, é interessante. Esse livro é recente, ele tem 10 anos apenas. Não sei até onde ele caminhou a partir da história que ele mesmo constrói. Na conferência aqui na reitoria, ele disse que ele é um grande contador de histórias e que ele adora contar histórias. Até onde ele as vive, até onde ele tira lições daquilo mesmo que ele escreve. É algo a se considerar. Mas vejam essa parte, que interessante, como ela é didática para isso que estamos fazendo aqui. No capítulo 15, ele assinala várias coisas, e algumas descrições são lindíssimas, páginas e páginas da mais linda poesia. Maia e Mate subiram até a ribanceira do rio, sem se darem as mãos, talvez uma ou duas vezes. Quando cruzaram a correnteza por ilhotas de pedras lisas que atravessavam o curso de uma das curvas e era possível pular de uma pedra a outra, ele vai descrevendo. Mas para os nossos propósitos, atentem para essa parte que vem agora. Eles começaram a entrar cada vez mais nesse bosque, tá? Aí, olha, de vez em quando eles precisavam empurrar galhos e arbustos e abrir espaço em todo tipo de samambaias e trepadeiras para aplanar o caminho. Às vezes lhes parecia que não estavam sozinhos no bosque, que havia mais alguém presente ou alguma coisa larga, grande, escura. Alguma coisa como que respirando ali atrás deles, com inspirações profundas e silenciosas. Mas quando examinavam bem, viam apenas a vegetação cerrada, colorindo o verde que ficava cada vez mais negro. Isso era a imaginação deles? Isso era fruto dos agendamentos de toda a vida deles? O que era isso? Observem aqueles que vivem seus sonhos, como por vezes muitos deles apresentam, param e pensam, será que eu não estou me enganando? Será que eu não estou me iludindo e depois eu vou me arrepender e vou ver que, sabe, aquele meu amigo lá já casou, aquele outro lá já tem uma empresa, aquele outro lá está remoçando, será que essa fantasia de construir carros elétricos não vai colocar minha vida toda a perder? Conversem com idealizadores, com aqueles que seguiram os sonhos, que construíram as trilhas. E é provável que muitos deles tenham passado por isso. Esses pequenos fantasmas que ainda insistem em chegar, essas pequenas coisas que às vezes vêm de muitos lugares. Por vezes um fantasminha michuruca desse pode colocar a pessoa a correr tudo de volta para a casa dela, para a aldeia. E outras vezes outras pessoas dirão, de jeito nenhum, já cheguei até aqui, ó. Passei o maior trabalho para chegar até aqui no meio do bosque, não volto de jeito nenhum. Vou fazer uma fogueira aqui para iluminar tudo, ligar minha lanterna e não vou voltar. Vou gastar toda a bateria do meu celular, mas não volto. Se o monstro tem medo aí de luz, eu vou fazer toda a luz e barulho que eu puder para ele ir embora. Alguns pensam assim e outros buscam ainda outras alternativas. Bem, aí eles começaram a sentir um odor. Um odor muito interessante que vinha lá de dentro de uma das cavernas, no meio do bosque. As crianças estão para fazer uma grande descoberta. Vocês gostariam que o professor contasse ou deixamos para uma outra ocasião? Eu vou contar para vocês. E eis que dentro de uma das cavernas, vejam, que eles quem caiu agora não vai saber o que aconteceu. Ó. Vamos puxar o colega de volta aqui, porque senão vai ficar... Não é? Aguentou a aula até aqui em grande padecimento e agora vai sair? Ele ficou com medo. Ah, bom, se ele ficou com medo, então a gente deixa. Não quis saber o que estava. Vejam o que ele coloca aqui, ó. E eis que dentro de uma das cavernas, de repente saiu, não um cheiro típico de umidade, mas uma leve espiral de fumaça e um aroma agradável de galhos a adoçar o ar. Por um momento, as crianças congelaram. E após um instante, Mate cochichou para Maia. Vamos fugir depressa daqui, antes que nos descubram. Mas Maia sussurrou de volta. Antes, eu vou me arrastar só um pouquinho, só para dar uma espiada até ali, ó. Eu preciso ver o que tem ali. Ok? Eu preciso realmente fazer isso. E você me espera aqui, então. Me espera aqui, Mate. Se esconde atrás daquela pedra ali, ó, e fica bem atento. Se eu fugir correndo de lá, você também começa a correr, sabe? E a gente vai montanha abaixo. Não para e não espera. Se você me enxergar correndo, corre com todas as suas forças até chegar em casa. E nem olha para trás. Porque eu também vou correr para baixo o máximo que eu puder. Isso não lembra vocês da infância de vocês? Quantas vezes a gente fez isso? Em bosques que depois, quando a gente teve 3, 4 anos mais, se revelaram o jardim do nosso vizinho, as laranjeiras dele. Eu lembro de uma menininha de 3 anos de idade que ela, para ir, a avó dela dizia: ó, tu vai até lá e leva esse baldinho. O baldinho era uma canequinha como essa aqui, ó, umas coisinhas dentro, de costura e tal. E para ela era uma aventura tão grande, sabe? Só contornar a casa assim, ó, a casa ali do nosso vizinho. E a pequenininha, eu já era adolescente, eu ficava torcendo pela guriazinha, pensando: ela vai conseguir agora. E às vezes ela me via por entre as árvores, assim, eu abanava, como quem dá um apoio, sabe? E diz: vai, vai, vai. Hoje é uma moça tão. Hoje tem 3, 4 filhos, é uma mulher muito bacana. Não sei se ela lembra dessa história, não. Bem, o que acham que aconteceu? Eles encontraram um homem, um pequeno homem, muito simpático, fizeram amizade com ele. No meio do bosque, o que que o cara fazia lá? O homem pequeno mexia no fogo com a ajuda de um bastão, assava algumas batatas com cebolas, girando com muita delicadeza as batatas de um lado para o outro, entre as brasas, revolvendo e juntando as cinzas. Enquanto isso, falava com a fogueira. Falava com muita amizade, estimulando com palavras suaves o fogo e também elogiando a si mesmo pelo seu sucesso. E assim continuou a cuidar da fogueira e a falar quase sem parar, e sem se dar conta de que Maia, que estava inclinada, observando de perto, enquanto Mate espiava, espantado, de dentro da fenda de pedra em que estava, vigiando por trás de Maia, em dúvida sobre o que era correto fazer agora, que suas pernas imploravam para fugir dali o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que seus sentimentos exigiam dele, com firmeza, que avançasse e ficasse ao lado de Maia. De tanto conflito entre pernas e sentimentos, Mate ficou cravado no mesmo lugar, na fenda da pedra, muito próximo das costas de Maia, mas não tão próximo como ela estava do estranho, e um pouco mais perto dela do que da entrada da caverna. De repente, o estranho voltou o olhar e. O que aconteceu? Letra A, devorou as crianças. Letra B, foi muito gentil, amistoso e convidou-as para comer algumas batatas, afinal as crianças vão estar com fome. Letra C, ele não existia, era uma miragem das crianças. E letra D, não tem, só até a C. O que acham? Vou ler para vocês o que acontece. De repente, o estranho voltou o olhar e sorriu com serenidade. Nem um pouco se soubesse o tempo todo que visitas inesperadas agora chegavam ali. E só estava esperando até que pudesse se desviar por um momento do trabalho que ele estava tendo com a fogueira para cumprir com as obrigações de gentileza que recaíam sobre ele, que era agora um anfitrião. Maia, Mate, será que vocês querem sentar? Descansar um pouco? Querem comer comigo essas batatas assadas? Venham, sentem. Eu tenho também verduras e todo tipo de frutas, cogumelos, nozes. Sentem aqui. Acabou o capítulo. Olhem, algumas pessoas que passaram a vida com medo. Medo de amar, medo de sonhar, medo de fazer, medo de ser, medo de querer, medo de medo, tudo. Quando encontram certas. Quando se aventuram por seus bosques e encontram certas coisas que às vezes são bonitas, um carinho, um conforto, uma segurança, às vezes entendem isso como uma ameaça, não é? E muitas vezes até destroem isso, por não saberem como lidar, ou pela hostilidade, ou pela desconfiança, ou por outras coisas. E alguns que se tranquilizam e compreendem as dimensões da caminhada, por vezes podem ir além nessas partes, não é? Essas crianças podiam sair correndo dali. Vocês, se fizerem uma enquete, vão ver que muitos amigos de vocês, em momentos assim na vida, saíram correndo, mas correndo, arrebentando tudo pelo caminho, machucando animaizinhos, quebrando coisas, né? Alguns até pela maneira como se portaram diante disso, ainda chegaram acusando. Nossa, encontrei um velho na floresta que queria me devorar. Porque o velho se levantou para te oferecer uma batata e você tomou o gesto dele como alguém que vinha com uma faca na sua direção. E com o velho você enterrou às vezes coisas tão lindas da vida que podiam ter acontecido. É, professor, mas teve um amigo meu que foi devorado por um velho, virou churrasco. Como saber quando você está na iminência de virar comida para na iminência de ser acolhido com comida? É por isso que vocês têm estudado tudo que têm estudado até aqui. Só que a diferença, não, nesses casos, não é uma diferença cartesiana. Ela é de outra ordem. Alguns, para entender lições assim, terão que caminhar muito bosque ainda. Bom, depois elas foram falar com o Almon, né? E perguntaram para o Almon, que é aquele que desenhava, aquele que fazia aquelas esculturas, né? Como é que você não tinha medo do bosque, de Nerri, o demônio do bosque? E ele respondeu para as crianças: sim, na verdade, às vezes eu tenho um pouco de medo, principalmente de noite. Mas não é por causa do Nerri, não, disse. Ah, e de fato, quando estou aqui na minha caverna, eu justamente tenho muito menos medo do que quando estou entre crianças que me odeiam, que provocam, que jogam pedras e telhas, ou também entre adultos que apontam o dedo para mim e gritam: vem aí o infeliz doente do relincho, coitadinho dos pais dele. E eles sempre advertem as crianças menores que não se atrevam a se aproximar de mim. Sabe quem é esse homem que elas encontraram ali? Aquele que uma vez lá, baseado na história da professora, da Emanuela, decidiu entrar no bosque e voltou todo feliz e relinchava, e eles tomaram isso como uma loucura. Até hoje ele vai até esse homem, agora que já é adulto, né, perto dessas crianças, ele entra na caverna, ele vai lá assar as batatas dele e olha do que ele tem medo. Não é do monstro lá, o demônio da montanha. Ele tem medo das pessoas da aldeia, que maltratam, que destratam, que atiram pedras. É desses que ele tem medo. Que tal você sair de dentro da sua casa e descobrir depois lá na rua, entre pessoas amorosas, entre contextos amorosos, que o grande inimigo era quem advertiu você contra toda essa alegria, felicidade e amor que agora você está vivendo? Não deve ser uma experiência agradável para muitos, não é? Que tal você descobrir que, depois de passar uma vida inteira dizendo para o seu marido, para sua esposa: você não me deixa ser feliz, você não me dá paz, você não me dá tesão, você não me dá amor, você não me dá alegria, você não me dá segurança, você não sei o quê. Depois de descobrir que a vida inteira passou fazendo isso, de repente o espelho mostra que tudo isso é você quem fez a vida toda, que o outro não tinha nada a ver com isso. O outro estava lá fora te convidando: vamos brincar, vamos ter paz, vamos ser felizes, ah, vamos parar de brigar, ó, vamos fazer uma outra coisa. E você pegou todas essas palavras e disse: sabe, professor, ele e ela agem assim comigo. Ele e ela, sabe, fica me criticando, fica encontrando defeitos em mim. E tudo isso era eco da sua voz, eco. O outro estava falando de outras coisas. Não, professor, no meu caso não estava, professor, o senhor não entende. No meu caso estava falando sim de mim. E eu digo: você não entendeu a lição do bosque. Você ainda está na aldeia e olhando para o bosque com o mesmo ar de como começou essa aula aqui. E aí um terceiro diz: mas professor, eventualmente não pode ser assim? Que o outro não me dá paz, que o outro não me dá segurança? Eventualmente, pode sim. Eventualmente. Como diferenciar? Para isso, vocês estudam durante a filosofia clínica quase que inteira uma coisa chamada inversão, recíproca de inversão, interseção de pés, via historicidade. Na clínica, nós atendemos pessoas que são hiper-reivindicativas, não são? Quando elas estão com alguém, elas cobram. Ah, ele e ela não me fazem isso, não me dão isso, não fazem aquilo. O outro tem que suprir as necessidades. Não é assim que a gente vê às vezes? E há pessoas que nem se importam com isso. Se o outro vai fazer ou deixar de fazer, não interessa. Elas fazem a parte delas e acabou. Dão o melhor delas. Olha, estou com a minha esposa e meu marido aqui. Há 10 anos já não me amam. Não me interessa. Eu estou dando meu amor. Eu estou fazendo o meu melhor e pronto. Se a história vai terminar bem ou de qualquer outro, o que me interessa? Alguns funcionam assim. E outros funcionam de 10 mil outras maneiras. Descubram como vocês funcionam. Descubram como fazer esses ajustes. E não se distraiam na primeira briga que tiverem por conta desses ajustes que estão aprendendo a fazer. É assim, a caminhada é longa. Eles voltam para a cidade e então eles fazem uma nova e profunda expedição ao bosque. E dessa maneira, desta feita, a lição é outra. Agora eles entenderam profundamente as coisas. Vou ler apenas um trecho para vocês para não cansá-los. Capítulo 18. Por fim, Mati decidiu levantar e se arriscar entre as pedras. As árvores do bosque à sua volta iam ficando mais opressivas e escuras, como se juntando umas às outras com a intenção de barrar-lhe o caminho. Mas entre os troncos, outra vez surgiu uma espécie de caminho, ou o traçado de um atalho estreito, que serpenteava pela subida do monte e que o conduziu até umas escarpas íngremes, cheias de arbustos, e depois continuou por deslizamentos, até que o sol que baixava por trás das montanhas se pôs a atingir o céu, sobre as copas do bosque, com a tinta de um incêndio imenso, e depois as tintas do vinho, e depois as tintas das brasas, mais um pouco, e sobre todo o céu e terra desceria uma tela. Era a noite. Nesse instante, surgiu diante de seus olhos um muro de pedra, e nele havia um portão feito de tocos de troncos grossos. E além do muro e do portão, surgiu uma espécie de nuvem iluminada por tonalidades diversas, e estranhos rumores se ouviam, altos, agudos, vagos, opacos, fininhos, agradáveis como flocos de neve, rumores sibilantes, estridentes, sussurrantes, irritantes, chiados. Mate jamais ouvira, nem uma só vez em toda a vida, e no entanto se lembrava deles, e sabiam que eram as vozes dos animais e aves, mugidos tranquilos. E entre todas essas vozes, Mate ouviu também a voz de Maia, uma voz límpida e sonora, de tanta alegria. Mas o que há com você? Chega de ficar cravado aí fora. Abra o portão, Mate, e entre você também. O livro continua, mas vocês ficam com o convite, porque já podem mais ou menos imaginar o que vem pelo restante da história. A história não termina num céu celestial, mas termina num convite à esperança, num convite a irmos além de nós mesmos, num convite a conhecermos o bosque. Escrito por esse escritor, Amos Oz, que é um homem do deserto, se criou e viveu no deserto, e que, no entanto, nos oferece, mesmo na vida no deserto, uma esperança de bosque, não uma certeza. Nesse curso de terapia por imagens, a parte 3, vocês já têm muitas ferramentas que foram colocadas aí ao longo dos meses para vocês. Provavelmente vocês já têm muito mais ferramentas do que provavelmente seriam necessárias para andarem com a segurança que os tempos nossos oferecem pelos bosques. E viram hoje vários dos freios que impedem de fazer isso, não é? Lembrem que pessoas como Maya, Mati, que chegam a esses bosques, olhem quantas coisas, quantos outros elas podem, pelo menos, anunciar que existe a presença desses bosques. Podem convidar, podem talvez até tornar mais tranquila a caminhada. Esses que chegam lá, será que se comportam como esse homem que estava lá assando essas batatas? Quando novos chegam, como vocês, se conseguirem chegar aos bosques, acolherão esses que procuram pelos bosques? O que dirão a eles? Como trabalharão com eles? Vejam como ele fez. Não é? Ele não impõe, ele não ameaça, ele não cerceia. Ele convida. Querem umas batatas? Eu acabei de assar. Querem frutas? Eu tenho frutas também. É assim que ele recebe essas crianças que o Amos Oz coloca. Não são os adultos que chegam ao bosque, são as crianças. É aquilo que na sua alma ainda sonha, é aquilo que na sua alma ainda ama, é aquilo que em você ainda espera. Não é via razão que elas chegam lá, não, é via dúvida. Elas têm medo também, elas têm inseguranças. A razão fica muito para trás, já não tem como alcançar essas coisas. A razão é aquilo que diz para elas: cuidado, olha o monstro que vive lá, isso é feio, você vai ver. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula, para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então, no capítulo 15, olhem que parte interessante. Eu imagino que o Amos Oz, enquanto escrevia isso, ele revisitou a história dele, revisitou os kibbutz onde ele morou, e onde ele mora, lá no deserto de Negev, no sul de Israel. Deve ter pensado muitas coisas sobre isso e deve ter profundamente vivenciado essa história na alma e no coração dele. O quanto ele caminhou por aqui, até onde ele foi, é interessante. Esse livro é recente, ele tem 10 anos apenas. Não sei até onde ele caminhou a partir da história que ele mesmo constrói. Na conferência aqui na reitoria, ele disse que ele é um grande contador de histórias e que ele adora contar histórias. Até onde ele as vive, até onde ele tira lições daquilo mesmo que ele escreve, é algo a se considerar. Mas vejam, essa parte que interessante, como ela é didática para isso que estamos fazendo aqui. No capítulo 15, ele assinala várias coisas e algumas descrições são lindíssimas, páginas e páginas da mais linda poesia. Maya e Mati subiram até a ribanceira do rio, sem se darem as mãos, talvez uma ou duas vezes. Quando cruzaram a correnteza por ilhotas de pedras lisas, que atravessavam o curso de uma das curvas e era possível pular de uma pedra a outra, ele vai descrevendo. Mas para os nossos propósitos, atentem para essa parte que vem agora. Eles começaram a entrar cada vez mais nesse bosque, tá? Aí, olha, de vez em quando eles precisavam empurrar galhos e arbustos e abrir espaço em todo tipo de samambaias e trepadeiras para aplanar o caminho. Às vezes lhes parecia que não estavam sozinhos no bosque, que havia mais alguém presente ou alguma coisa, larga, grande, escura, alguma coisa como que respirando ali atrás deles, com inspirações profundas e silenciosas. Mas quando examinavam bem, viam apenas a vegetação cerrada, colorindo o verde que ficava cada vez mais negro. Isso era a imaginação deles? Isso era fruto dos agendamentos de toda a vida deles? O que era isso? Observem aqueles que vivem seus sonhos, como por vezes muitos deles apresentam, param e pensam: será que eu não estou me enganando? Será que eu não estou me iludindo e depois eu vou me arrepender e vou ver que, sabe, aquele meu amigo lá já casou, aquele outro lá já tem uma empresa, aquele outro lá está remoçando. Será que essa fantasia de construir carros elétricos não vai colocar minha vida toda a perder? Conversem com idealizadores, com aqueles que seguiram os sonhos, que construíram as trilhas. E é provável que muitos deles tenham passado por isso. Esses pequenos fantasmas que ainda insistem em chegar, essas pequenas coisas que às vezes vêm de muitos lugares. Por vezes, um fantasminha mixuruca desse pode colocar a pessoa a correr tudo de volta para a casa dela, para a aldeia. E outras vezes, outras pessoas dirão: de jeito nenhum, já cheguei até aqui, ó. Passei o maior trabalho para chegar até aqui no meio do bosque, não volto de jeito nenhum. Vou fazer uma fogueira aqui para iluminar tudo, ligar minha lanterna e não vou voltar. Vou gastar toda a bateria do meu celular, mas não volto. Se o monstro tem medo aí de luz, eu vou fazer toda a luz e barulho que eu puder para ele ir embora. Alguns pensam assim e outros buscam ainda outras alternativas. Bem, aí eles começaram a sentir um odor muito interessante que vinha lá de dentro de uma das cavernas, no meio do bosque. As crianças estão para fazer uma grande descoberta. Vocês gostariam que o professor contasse ou deixamos para uma outra ocasião? Eu vou contar para vocês. E eis que dentro de uma das cavernas, vejam, que eles quem caiu agora não vai saber o que aconteceu, ó. Vamos puxar o colega de volta aqui, porque senão vai ficar. Não é? Aguentou a aula até aqui em grande padecimento e agora vai sair? Ah, bom, se ele ficou com medo, então a gente deixa. Não quis saber o que estava. Vejam que ele coloca aqui, ó. E eis que dentro de uma das cavernas, de repente saiu não um cheiro típico de umidade, mas uma leve espiral de fumaça e um aroma agradável de galhos a adoçar o ar. Por um momento, as crianças congelaram e, após um instante, Mate cochichou para Maia: vamos fugir depressa daqui, antes que nos descubram. Mas Maia sussurrou de volta: antes eu vou me arrastar só um pouquinho, só para dar uma espiada até ali, ó. Eu preciso ver o que tem ali, ok? Eu preciso realmente fazer isso. E você me espera aqui, então. Me espera aqui, Mate. Se esconde atrás daquela pedra ali, ó, e fica bem atento. Se eu fugir correndo de lá, você também começa a correr, sabe? E a gente vai montanha abaixo. Não para e não espera. Se você me chegar correndo, corre com todas as suas forças até chegar em casa. E nem olha para trás. Porque eu também vou correr para baixo o máximo que eu puder. Isso não lembra vocês, a infância de vocês? Quantas vezes a gente fez isso? Em bosques que depois, quando a gente teve 3, 4 anos mais, se revelaram o jardim do nosso vizinho, as laranjeiras dele. Eu lembro de uma menininha de 3 anos de idade que ela, para ir, a avó dela dizia: ó, tu vai até lá e leva esse baldinho. O baldinho era uma canequinha como essa aqui, ó, umas coisinhas dentro, de costura e tal. E para ela era uma aventura tão grande, sabe? Só contornar a casa assim, ó, a casa ali do nosso vizinho. E a pequenininha, eu já era adolescente, eu ficava torcendo pela guriazinha, pensando: ela vai conseguir agora. E às vezes ela me via por entre as árvores, assim, eu abanava, como quem dá um apoio, sabe? E diz: vai, vai, vai. Hoje é uma moça tão. Hoje é. Tem 3, 4 filhos, é uma mulher muito bacana. Não sei se ela lembra dessa história, não. Bem, o que acham que aconteceu? Eles encontraram um homem, um pequeno homem, muito simpático, fizeram amizade com ele. No meio do bosque, o que que o cara fazia lá? O homem pequeno mexia no fogo com a ajuda de um bastão, assava algumas batatas com cebolas, girando com muita delicadeza as batatas de um lado para o outro, entre as brasas, revolvendo e juntando as cinzas. Enquanto isso, falava com a fogueira, falava com muita amizade, estimulando com palavras suaves o fogo e também elogiando a si mesmo pelo seu sucesso. E assim continuou a cuidar da fogueira e a falar quase sem parar, e sem se dar conta de que Maia, que estava inclinada, observando de perto, enquanto Mate espiava, espantado, de dentro da fenda de pedra em que estava, vigiando por trás de Maia, em dúvida sobre o que era correto fazer agora, que suas pernas imploravam para fugir dali o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que seus sentimentos exigiam dele, com firmeza, que avançasse e ficasse ao lado de Maia. De tanto conflito entre pernas e sentimentos, Mate ficou cravado no mesmo lugar, na fenda da pedra, muito próximo das costas de Maia, mas não tão próximo como ela estava do estranho, e um pouco mais perto dela do que da entrada da caverna. De repente, o estranho voltou o olhar e... O que aconteceu? Letra A, devorou as crianças. Letra B, foi muito gentil, amistoso e convidou-as para comer algumas batatas, afinal as crianças deviam estar com fome. Letra C, ele não existia, era uma miragem das crianças. E letra D, não tem, só até a C. O que acham? Vou ler para vocês o que acontece. De repente o estranho voltou a olhar e sorriu com serenidade. Nem um pouco se soubesse o tempo todo que visitas inesperadas agora chegavam ali. E só estava esperando até que pudesse se desviar por um momento do trabalho que ele estava tendo com a fogueira para cumprir com as obrigações de gentileza que recaíam sobre ele, que era agora um anfitrião. Maia, Mate, será que vocês querem sentar, descansar um pouco? Querem comer comigo essas batatas assadas? Venham, sentem. Eu tenho também verduras e todo tipo de frutas, cogumelos, nozes. Sentem aqui. Acabou o capítulo. Olha, algumas pessoas que passaram a vida com medo. Medo de amar, medo de sonhar, medo de fazer, medo de ser, medo de querer, medo de medo, tudo. Quando encontram certas, quando se aventuram por seus bosques e encontram certas coisas que às vezes são bonitas, um carinho, um conforto, uma segurança, às vezes entendem isso como uma ameaça, não é? E muitas vezes até destroem isso, por não saberem como lidar, ou pela hostilidade, ou pela desconfiança, ou por outras coisas. E alguns que se tranquilizam e compreendem as dimensões da caminhada, por vezes podem ir além nessas partes, não é? Essas crianças podiam sair correndo dali. Vocês, se fizerem uma enquete, vão ver que muitos amigos de vocês, em momentos assim na vida, saíram correndo, mas correndo, arrebentando tudo pelo caminho, machucando animaizinhos, quebrando coisas, não é? Alguns até na... pela maneira como se portaram diante disso, ainda chegaram acusando. Nossa, encontrei um velho na floresta que queria me devorar. Porque o velho se levantou para te oferecer uma batata e você tomou o gesto dele como alguém que vinha com uma faca na sua direção. E com o velho você enterrou às vezes coisas tão lindas da vida que podiam ter acontecido. É, professor, mas teve um amigo meu que foi devorado por um velho, virou churrasco. Como saber quando você está na iminência de virar comida para na iminência de ser acolhido com comida? É por isso que vocês têm estudado tudo que têm estudado até aqui. Só que a diferença, não, nesses casos, não é uma diferença cartesiana. Ela é de outra ordem. Alguns, para entender lições assim, terão que caminhar muito bosque ainda. Bom, depois elas foram falar com Almon, né? E perguntaram para o Almon, que é aquele que desenhava, aquele que fazia aquelas esculturas, né? Como é que você não tinha medo do bosque, de Neri, o demônio do bosque? E ele respondeu para as crianças, sim, na verdade, às vezes eu tenho um pouco de medo, principalmente de noite. Mas não é por causa do Neri, não, disse. Ah, e de fato, quando estou aqui na minha caverna, eu justamente tenho muito menos medo do que quando estou entre crianças que me odeiam, que provocam, que jogam pedras e telhas, ou também entre adultos que apontam o dedo para mim e gritam: vem aí o infeliz doente do relincho, coitadinho dos pais dele. E eles sempre advertem as crianças menores que não se atrevam a se aproximar de mim. Sabe quem é esse homem que elas encontraram ali? Aquele que uma vez lá, baseado na história da professora, da Emanuela, decidiu entrar no bosque e voltou todo feliz e relinchava, e eles tomaram isso como uma loucura. Até hoje ele vai até esse homem, agora que já é adulto, né, perto dessas crianças, ele entra na caverna, ele vai lá assar as batatas dele e olha do que ele tem medo. Não é do monstro lá, o demônio da montanha, ele tem medo das pessoas da aldeia, que maltratam, que destratam, que atiram pedras. É desses que ele tem medo. Que tal você sair de dentro da sua casa e descobrir depois lá na rua, entre pessoas amorosas, entre contextos amorosos, que o grande inimigo era quem advertiu você contra toda essa alegria, felicidade e amor que agora você está vivendo? Não deve ser uma experiência agradável para muitos, não é? Que tal você descobrir que, depois de passar uma vida inteira dizendo para o seu marido, para sua esposa, você não me deixa ser feliz, você não me dá paz, você não me dá tesão, você não me dá amor, você não me dá alegria, você não me dá segurança, você não sei o quê, depois de descobrir que a vida inteira passou fazendo isso, de repente o espelho mostra que tudo isso é você quem fez a vida toda. Que o outro não tinha nada a ver com isso. O outro estava lá fora te convidando: vamos brincar, vamos ter paz, vamos ser feliz. Ah, vamos parar de brigar. Ó, vamos fazer uma outra coisa. E você pegou todas essas palavras e disse: sabe, professor, ele e ela agem assim comigo. Ele e ela, sabe, fica me criticando, fica encontrando defeitos em mim. E tudo isso era eco da sua voz, eco. O outro estava falando de outras coisas. Não, professor, no meu caso não estava, professor, o senhor não entende. No meu caso estava falando sim de mim. E eu digo: você não entendeu a lição do bosque. Você ainda está na aldeia e olhando para o bosque com o mesmo ar de como começou essa aula aqui. E aí um terceiro diz: mas professor, eventualmente não pode ser assim, que o outro não me dá paz, que o outro não me dá segurança. Eventualmente pode sim, eventualmente. Como diferenciar? Para isso vocês estudam durante a filosofia clínica quase que inteira uma coisa chamada inversão, recíproca de inversão, interseção de IPs, via historicidade. Na clínica, nós atendemos pessoas que são hiper-reivindicativas, não são? Quando elas estão com alguém, elas cobram. Ah, ele e ela não me fazem isso, não me dão isso, não fazem aquilo. O outro tem que suprir as necessidades. Não é assim que a gente vê às vezes? E há pessoas que nem se importam com isso. Se o outro vai fazer ou deixar de fazer, não interessa. Elas fazem a parte delas e acabou. Dão o melhor delas. Olha, estou com a minha esposa e meu marido aqui. Há 10 anos já não me amam, não me interessa. Eu estou dando meu amor, eu estou fazendo o meu melhor e pronto. Se a história vai terminar bem ou de qualquer outro, o que me interessa? Alguns funcionam assim. E outros funcionam de 10 mil outras maneiras. Descubram como vocês funcionam, descubram como fazer esses ajustes. E não se distraiam na primeira briga que tiverem por conta desses ajustes que estão aprendendo a fazer. É assim, a caminhada é longa. Eles voltam para a cidade e então eles fazem uma nova e profunda expedição ao bosque. E dessa maneira, desta feita, a lição é outra. Agora eles entenderam profundamente as coisas. Vou ler apenas um trecho para vocês para não cansá-los. Capítulo 18. Por fim, Mati decidiu levantar e se arriscar entre as pedras. As árvores do bosque à sua volta iam ficando mais opressivas e escuras, como se juntando umas às outras com a intenção de barrar-lhe o caminho. Mas entre os troncos, outra vez surgiu uma espécie de caminho, ou o traçado de um atalho estreito, que serpenteava pela subida do monte e que o conduziu até umas escarpas íngremes, cheias de arbustos, e depois continuou por deslizamentos, até que o sol que baixava por trás das montanhas se pôs a atingir o céu, sob as copas do bosque, com a tinta de um incêndio imenso, e depois as tintas do vinho, e depois as tintas das brasas, mais um pouco, e sobre todo o céu e terra desceria uma tela. Era a noite. Nesse instante, surgiu diante de seus olhos um muro de pedra, e nele havia um portão, feito de tocos de troncos grossos. E além do muro e do portão, surgiu uma espécie de nuvem iluminada por tonalidades diversas, e estranhos rumores se ouviam, altos, agudos, vagos, opacos, fininhos, agradáveis como flocos de neve, rumores sibilantes, estridentes, sussurrantes, irritantes, chiados. Mati jamais ouvira, nem uma só vez em toda a vida, e no entanto se lembrava deles, e sabiam que eram as vozes dos animais e aves, mugidos tranquilos. E entre todas essas vozes, Mati ouviu também a voz de Maia, uma voz límpida e sonora, de tanta alegria. Mas o que há com você? Chega de ficar cravado aí fora, abra o portão, Mati, e entre você também. O livro continua, mas vocês ficam com um convite, porque já podem mais ou menos imaginar o que vem pelo restante da história. A história não termina num céu celestial, mas termina num convite à esperança, num convite a irmos além de nós mesmos, num convite a conhecermos o bosque, escrito por esse escritor Amos Oz, que é um homem do deserto, se criou e viveu no deserto, e que, no entanto, nos oferece, mesmo na vida no deserto, uma esperança de bosque, não uma certeza. Nesse curso de terapia por imagens, a parte 3, vocês já têm muitas ferramentas que foram colocadas aí ao longo dos meses para vocês. Provavelmente vocês já têm muito mais ferramentas do que provavelmente seria necessários para andarem com a segurança que os tempos nossos oferecem pelos bosques. E viram hoje vários dos freios que impedem de fazer isso, não é? Lembrem que pessoas como Maia, Mati, que chegam a esses bosques, olhem quantas coisas, quantos outros elas podem, pelo menos, anunciar que existe a presença desses bosques. Podem convidar, podem talvez até tornar mais tranquila a caminhada. Esses que chegam lá, será que se comportam como esse homem que estava lá assando essas batatas? Quando novos chegam, como vocês, se conseguirem chegar aos bosques, acolherão esses que procuram pelos bosques? O que dirão a eles? Como trabalharão com eles? Vejam como ele fez, não é? Ele não impõe, ele não ameaça, ele não cerceia, ele convida, querem umas batatas? Acabei de assar, Querem frutas? Eu tenho frutas também. É assim que ele recebe essas crianças que o Amos Oz coloca. Não são os adultos que chegam ao bosque, são as crianças. É aquilo que na sua alma ainda sonha, é aquilo que na sua alma ainda ama, é aquilo que em você ainda espera. Não é via razão que elas chegam lá, não, é via dúvida. Elas têm medo também, elas têm inseguranças. A razão fica muito para trás, já não tem como alcançar essas coisas. A razão é aquilo que diz para elas: cuidado, olha o monstro que vive lá, isso é feio, você vai ver. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula, para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui.